Essa é uma mensagem bíblica do Ministério Carolina Acioli. Acesse o nosso site www.palavraepoder.com e conheça mais desse ministério.
Vai chover, porque a chuva vem dentro de nós, como rio de águas vivas, mas vai chover a chuva serônia, que vem da unção que está sobre esse lugar. Porque quando nós chegamos aqui, deixamos nossas casas, antes nos arrumamos, tomamos um banho, nos aprontamos, pegamos nosso veículo, nosso transporte para chegar até aqui. Na medida que nós fomos fazendo cada atitude desta, o nosso coração estava sendo aquebrantado para que esse lugar não tivesse sido em vão nas nossas vidas. E algo maravilhoso tem que acontecer hoje à noite aqui, porque já aconteceu. Vai ser testificado. Testificado com a luz. A luz, a unção, aquela que clareia na escuridão. Aquela que as trevas não conseguem chegar. E algo sobrenatural. Enquanto nós vamos ministrando, algo sobrenatural vai acontecendo sobre esse lugar. Há uma unção aqui. E eu peço que todos estendam as mãos para aqui. Pode continuar. Pode. Vai chover. Vai chover, vai chover. Vai chover, vai chover. Aleluia, Pai. Vai chover, vai chover. Vai chover, vai chover. Vai chover, abra as comportas do céu. Vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, que nós viemos aqui, Pai, essa noite, para que algo de Ti domine, Pai, esse lugar. De uma maneira sobrenatural, que cada um que vem aqui em espírito e verdade venha para que teu nome seja louvado, para que nenhum homem seja exaltado aqui na terra, para que nem um ministro que chegue não conte palavra de sabedoria dele, mas sabedoria de Ti, Pai. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, tudo vindo do teu trono, Senhor. Para que todas as tuas coisas que tu tiveste semeado nesse lugar vieste a ter como uma semente que brota e darão frutos totalmente de colheita madura, Pai. Doces, frutos maduros, frutos que vêm de Ti de uma maneira sobrenatural, que nada do natural tome conta deste lugar. Eu vou me representar, eu queria que você ficasse aqui com a gente, vai trabalhar um pouquinho mais, tudo bem, tá? Aqui não tem momentos que eu preciso de vocês. Depois, quando for o momento certo, eu digo, vai vendo, tá ok? É, como Carol falou, meu nome é Ricardo Cacau, né, quem quiser me chamar de Cacau, não tem problema. Eu, minha segunda terra é João Pessoa. Primeiro, aliás, eu me batizei aqui, tanto nas águas. Eu fui batizado nas águas em João Pessoa, como fui batizado no batismo na Igreja Católica, quando eu era da Igreja Católica. Todos foram em João Pessoa. Eu considero minha terra de batismo João Pessoa e a terra de trabalho Campina Grande. Eu sempre estou por aqui para fazer algo de Deus. E sempre estou por aqui para fazer algo que convém também para me divertir alguma coisa. E aqui Carol já teve umas 3 vezes, né, Carol? Mas eu sei que Deus tem algo para cá, porque hoje era um dia que eu não estaria aqui de maneira nenhuma, porque algo estava dentro do meu coração para vir aqui. Mas nesse lugar aqui, está ministrando essa noite aqui. Não aconteceu o contrário. Minha esposa ficou, não veio de jeito nenhum. E eu vim porque Deus... O que nós fazemos, em primeiro lugar, para Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Então é isso que nós queremos em nossas vidas. Que algo seja acrescentado em nós, do espiritual, e de toda forma que Ele tenha a nos acrescentar, porque quando nós pronunciamos a palavra, algo está sendo acrescentado dentro de nós. E eu vou falar algo, se eu sei que o título aqui desse encontro, dessa conferência, fala de conferência, é Vivendo o Extraordinário de Deus. E nós estamos vivendo o extraordinário de Deus, como eu disse. Vocês que saíram de casa, eu que saí de casa, que nos preparamos para vir até aqui. Nesse momento, o extraordinário já está acontecendo. E eu sei que quando nós temos o extraordinário de Deus dentro de nós, a gente não sabe nem o que falar. Porque Deus, ele é extraordinário. Quando nós temos o Deus no nosso coração, desde que nós confessamos Jesus em nossas vidas, desde que nós temos o Senhor em nossas vidas, se tornou algo extraordinário. Isso já foi extraordinário. Mas acontece que nós não podemos definir o extraordinário se não existe um ordinário. O ordinário é saber que o Messias está para chegar. É o ordinário. E o extraordinário é saber que ele já chegou, está dentro de nós, no Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, trazendo todas as coisas. Esse é extraordinário. E mais extraordinário são as coisas que ele traçou para nós, são os planos que ele traçou para nossas vidas, quando nós decidimos renunciar algo de nós, de nossas vidas, para que ele habitasse em nós. E a partir daí, coisas impossíveis foram sendo realizadas aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, e com a nossa boca falamos algo que acontece e você fica assim, às vezes aconteceu. Durante essa ministração, algumas coisas, alguns testemunhos vão ser dados, porque a gente tem uma vida de testemunho. E quando eu decidi, de Carol, eu vou, não foi só a Carol, foi a Deus. Eu respondi, Senhor, eu vou. Porque, na verdade, o convite foi dado por uma boca na filha de Deus. Mas o convite sobrenatural tinha sido feito por ele. Então nós cumprimos a vontade do Pai. Estamos aqui para fazer a vontade dele. E tudo que nós fazemos com a vontade do Pai, há algo especial. Eu sei que Deus não vê o coração, aqui não tem uma multidão, Deus não vê a multidão, vê um coração aquebrantado. Essa multidão que nós vemos aqui, espiritual, é bem maior do que uma multidão de um estádio de futebol, é bem maior do que a multidão de um ginásio que foi locado para fazer um evento. Sabe por quê? Porque a unção que está aqui presente, vão ter poucos consumidores para ela. Mas todo mundo vai ter sua porção maravilhosa, inclusive a minha. E vai haver algo aqui hoje que nós sabemos que já está escrito, já veio, já aconteceu, apenas vai ser concretizado. Eu vim aqui essa noite para tornar concreto o que Deus deu em espírito. E saber que isso aí, nós vamos sair daqui de uma maneira, de um pacote completo. Algo que foi feito, rapaz, é todo mundo crente, todo mundo sabe a palavra. Talvez nem por isso deixe de haver algo importante para nós, inclusive para mim. Mas eu vou falar um pouquinho, eu não gosto de anotação, eu anotei hoje só para não ficar, só para ter um script. Eu chego e até, quando chega até a Bíblia, eu vou recitando a Bíblia e vou falando e algo vai acontecendo. Hoje eu resolvi escrever, eu não sou de escrito, vou ler só para ter em memória. Quando nós saímos de uma terra para outra, nós já anotamos algumas coisas, porque muda um pouco nossa rotina do dia a dia e da rotina espiritual, vai mudar também. Então, porque o Espírito não é rotina, mas entendam bem, viu? É nosso lugar que nós estamos ali há determinado tempo. E saímos para outro lugar, bem perto, bem próximo. Mas algo de Deus acontece em nossas vidas de uma maneira diferenciada. Naquele lugar é uma unção. Outro lugar você vai achar uma unção totalmente diferenciada. Algo que você vai dizer, eu vou dar alguma coisa, vou receber. Mas ficou plantado algo tão diferente que eu não sei o que foi. É a unção, é algo diferente que você não entende, mas Deus entende. Ele vai entender, cada vez que você abrir sua boca, você depois vai começar a entender o que ele quer entender. A própria oração. A oração tem efeitos extraordinários. Vou falar um pouco do extraordinário de Deus tendo em nossas vidas, porque hoje é uma noite extraordinária. É algo extraordinário de Deus que tem acontecido. E a oração traz muitas coisas. Você vê na velha aliança, tivemos a partir de Adão e Eva. Extraordinária, Adão e Eva. O que eles fizeram para abrir nossos caminhos foi extraordinário. Apesar do pecado, apesar da teimosia, foi extraordinário. Aí vem Noé. Noé foi extraordinário, passou 100 anos construindo uma arca para obedecer a Deus, todo mangando dele, zombando dele, e quando veio a chuva, aquela chuva, né? Chegou aquela chuva, e ali ele fez os planos de Deus, realizou os planos de Deus em 100 anos, e depois fez toda uma geração de descendentes. Muitos figurões que passaram pelos planos de Deus, não estão nessa história aqui da época. Além disso, tiveram muitas pessoas que passaram que não estão na Bíblia. O que está escrito aqui foi um resumo do que aconteceu durante todo o tempo. Mas se tivesse que escrever, teria que ser uma biblioteca imensa para escrever o que houve tanto de Jesus para frente, como de Jesus para trás. Quando o tempo começou a ser contado ao contrário, né? E começou o tempo a ser contado para frente. E nesse decorrer desse tempo, muitas coisas aconteceram que hoje nós estamos vendo os resultados. Hoje algo que foi dito naquele tempo está tendo resultado hoje. Hoje o resultado está sendo agora. Eu vou dar mais uma lidazinha aqui para a gente ver. Eu falei sobre o extraordinário na época de Noé. Falei sobre o extraordinário da antiga aliança. Falaremos um pouco sobre o extraordinário da nova aliança. A partir dos milagres de Jesus. Quando aquela mulher do fluxo de sangue veio e tocou nas vestes de Jesus. Aquilo ali houve algo extraordinário em relação a um toque. E um toque, muitas vezes nós saímos do meio de uma multidão. E um toque, aquele toque, toca Jesus, aquilo ali houve uma cura. Enquanto a gente ministra, pode haver curas, pode haver libertação, pode haver aqui algo, um milagre financeiro, pode haver algo, um emprego que tenha para sair, e nós vamos ministrando, e algo de Deus vai saindo, e algo de Deus vai ficando cada vez mais forte, porque a unção ela é como uma, vai se apurando, ela vai sendo junta, ela vai sendo agrupada, ela vai cada vez mais, vai havendo uma nuvem de glória, para que as pessoas que estejam embaixo dessa nuvem, nós estamos aqui, o Espírito Santo que habita dentro de nós, pegando junto, vai formar essa chuva que ela estava cantando aí, que vai chover. E quando começar o toró, a chuva, o toró, algo de Deus vai acontecendo cada vez mais com as pessoas e comigo também, isso vai entrando no Espírito humano, no Espírito Santo de Deus. Cada vez mais ela vai ficando mais intensa, a um ponto de haver revelações, palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, e tudo vai acontecendo. Você pode dar um toque que dê um dedilhar. Ah, pode fazer um som. Que eu tenho um louvor aqui para a gente cantar. Ele é natural, ele é espiritual, mas ele não é em línguas. E nós vamos cantar esse louvor para que algo de Deus tire esse lugar do chão. Esse lugar tem que sair do chão. Quando começar a cantar, eu vou pedir para a gente levantar novamente, para a gente fazer um louvor, para que algo de Deus venha acontecer mais e mais, porque eu sei que está começando aqui, está começando a acontecer algo. Algo que ninguém vê, ninguém ouve.
Os reinos se abalam, os povos se curvam, se rendem, as mãos se levantam,
em nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é majestoso. O nome de Jesus. O nome de Jesus cura. O nome de Jesus é maravilhoso. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é maravilhoso. O nome de Jesus cura. O nome de Jesus muda. O nome de Jesus traz todas as coisas. O nome de Jesus. Jesus, diga comigo. Jesus. 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 Nome que está acima de todo nome. Aleluia, Pai. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Pai. Aleluia. Aleluia, Pai. Aleluia. O nome de Jesus muda. O nome de Jesus transfere. O nome de Jesus caminha. O nome de Jesus impõe. O nome de Jesus fala. O nome de Jesus lhe diz coisas extraordinárias. O nome de Jesus nos faz mudar o nosso caráter. O nome de Jesus transmite. O nome de Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia. 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 Aleluia, Pai. Aleluia. 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 Reba macata cheque nesse brene de lechuena aí. Reba o nome de quem é com cheque ne com tique na sobre. Nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus muda todas as feridas. Nome de Jesus cura todas as feridas. O nome de Jesus. O nome de Jesus. À medida que nós louvamos, essa unção vai aumentando. O nome de Jesus. Esse nome é acima de todo nome. Nome de Jesus, nome de Jesus é força e poder. O nome de Jesus, o nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus, tira de onde nós estamos. Ele nos colocou onde nós estamos. Nome de Jesus é poder. O nome de Jesus. Oh. O nome de Jesus. O nome de Jesus. O nome de Jesus. O nome de Jesus. O nome de Jesus, esse nome que está acima de todo nome, esse nome que está acima de todo nome. Onde você estava, você decidiu dizer. Você estava, você dizer, eu creio. Você estava, você decidiu dizer. Pai, eu te quero como o Senhor de mim. Desde muitos anos, eu estava dentro do seu coração. Da palavra, e você, quando recebeu a revelação da palavra, aquela palavra que entrou em ti, foi uma palavra que você dizia: será, será, mas hoje, como é que ela está dentro do teu coração? Essa palavra que funciona, essa palavra que escoa de ti todas as coisas, que escoa de ti todas as percepções que tiveste, ninguém pode te acusar do futuro. Ninguém te acusa do futuro. Toda acusação que tiver contra ti é passado. Porque teu futuro, ele é um futuro brilhante. Ele é um futuro que Deus te deu para brilhar como luz. O teu passado não interessa. Aquele que te acusa do passado é repreendido com nossa boca, é repreendido com nosso coração. O teu passado não funciona mais. O teu passado ficou neutro. Ele neutralizou. Esse passado não faz parte de ti mais. Thank you. Aleluia. Reba papa canto cheque nesse pra eu não deixar e doio. Reba canto que será baba eu não deixar baba não deixes. Reba canto que é a de cura. Cura, a de cura dentro de mim, para dentro. Cura. Curas para serem realizadas. Algo sobrenatural. Curas. Curas. Você que tem um problema de articulação do quadril, que doía seu quadril, receba essa cura do seu quadril. Espírito Santo de Deus está enviando cura à pessoa que tem problema de quadris. Receba, nunca mais esse mal vai suceder, nunca mais. Quem tiver, quem orar em línguas, quem for batizado no Espírito Santo, ore, ore. Levantar nossas mãos. Levantar nossas mãos ao Rei Jesus. Ao Rei Jesus que fez todas as coisas. Aquele que morreu na cruz por nós. À medida que nós nos entregamos, uma nova unção. Uma unção desse lugar. É unção. Vai ficando cada vez mais específica com o que vai ser realizado. Levantemos nossas mãos como rendimento, como rendição. Como é seu nome? Marlene. Estava aqui olhando para você. O Espírito Santo deu para você até aqui para falar algo para você da extensão de saúde. Thank you. nada da cor. Sebraio, vivendo o extraordinário de Deus. Isso é extraordinário de Deus. Deus em nossas vidas, Ele é extraordinário. O que temos que fazer é praticar o extraordinário de Deus dentro de nós. Seja extraordinário como filho de Deus. Não queime o filme de Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia. Vivendo o extraordinário. Vivendo o extraordinário de Deus. Vivendo o extraordinário. Aleluia, Pai. Aleluia. 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 Vivendo o extraordinário. O extraordinário de Deus. O extraordinário de Deus. Serva. Acontecendo curas, curas, curas espirituais, curas naturais, curas, curas. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Porque todo tempo, Pai, todo tempo Tu conduzes para que haja o Teu mover, para que haja o Teu sobrenatural, para que haja o Teu extraordinário. Às vezes a pessoa chega em determinado canto, diz, o que houve? Foi que esse povo vai para lá, vai para cá, fala, grita, vai. Mas sabe que o extraordinário de Deus, às vezes não são nem ditas em palavras bonitas, nem em poesia, mas pelo que acontece, o que a gente nem viu, o que a gente nem sentiu, o que nossos olhos nem chegou a ver, nem nossos ouvidos a escutar. Essas são as coisas mais preciosas, mais valiosas, que Deus coloca num determinado local para que aquele povo seja exaltado, para aquele que você tem uma colheita daquele lugar, do que saiu, do que chegou, do que teve, fez aquela. Eu digo que não é sacrifício, que nada de Deus é com sacrifício nem com peso, mas que fez aquela missão de cumprir algo, para aquele momento não voltar vazio nas nossas vidas. E muitas vezes eu estava ministrando quarta-feira numa igreja da Assembleia de Deus, um povo tão vivo, assim, avivado com oração. E palavras começaram a ser ditas ali naquele povo, e aquele povo começou a se quebrantar, e aquele povo começou a chorar, aquele povo começou a pular, e aquele povo começou a gritar. E eu disse, mas rapaz, se fosse por mim mesmo, não sairia isso aqui não. Eu queria até que fosse organizado. A gente pensa que isso é uma desorganização, mas que na verdade não é uma desorganização. Isso faz parte da organização. Às vezes nós entramos numa igreja, pessoas estão nem nos vê quando nós entramos. E estão ali, uns estão pulando, estão tremendo, estão até acontecendo algo. E que a pessoa vai, o espírito do profeta não é sujeito ao profeta, que palhaçada é essa aí? Tem pessoas que chegam a dizer isso. Mas na verdade, se você chegar ao grão maço da unção, quer sentar um pouquinho? Se quiser, viu? Fica à vontade. E não precisa nem ninguém tocar em ninguém. Não precisa ninguém dizer nada a ninguém. E simplesmente essa igreja aqui, um sacolejo aqui, caía todo mundo deitado aqui. E dizia que foi que houve, fui eu, não. Isso aqui é algo de Deus, algo de Jesus. Algo está presente, isso, essa unção está em minha vida, acontece essas coisas. Hoje o Espírito Santo de Deus me conduziu aqui, para que algo aconteça, eu não sei o que é que acontece, eu deixei de acontecer. Mas Ele sabe todas as coisas. E que nós viemos para um canto, um local, grande, pequeno, qualquer que seja o local, a quantidade de pessoas que tem, não importa. O que é aquele coração aquebrantado, um coração sincero e contrito, Deus nem despreza, e as coisas dele são feitas de uma maneira sobrenatural, onde nós não vemos. E muitas vezes eu estava caminhando no meio de uma igreja, de um povo, e comecei a receber algo de Deus, da parte de Deus, que tenha algo a respeito de aquebrantamento, de alguém se aquebrantar aquilo ali. Digo, Pai, eu estou aquebrantado da tua palavra. Eu não me interessa sinais, nada disso, mas o que interessa é que alguém, o pessoal receba o que tu está dizendo para que eu diga, para que fique claro, para que minha voz seja clara, para que nós não confundamos aquele lugar, para que todas as coisas sejam feitas na simplicidade. E hoje eu estive olhando antes de eu vir hoje à noite aqui, eu vi esse local, vi essas pessoas que estão aqui, antes de chegar aqui hoje. E eu vinha andando um determinado trajeto e tinha uma pessoa para ser curada. Aconteceram duas pessoas foram curadas hoje à noite aqui, por enquanto. E aqui eu vinha caminhando, que vinha aquela indicava aquela pessoa. E eu precisei até de Eliane, porque é uma senhora, sempre minha esposa que faz isso aqui, a gente tem um conjunto. Mas hoje ela veio um amigo, uma irmã, que veio para fazer isso aqui, para que algo acontecesse daquela maneira que Deus tinha proposto. Em certos locais, certas pessoas, que a gente não pode chegar perto daquela pessoa, na intimidade, um homem ou uma mulher. Então nós temos essa reverência a Deus com relação a isso aí. Alguns ministros aconteceram, de alguns ministros ter problemas devido à unção. E ali foi confundida a unção com a paixão. Não é que aconteça nada aqui não, viu? Mas aconteceram algumas intervenções nesse sentido. E quando nós vemos pela parte de Deus, para que seja dada uma palavra de momentos mais longos, né? Que aqui é uma palavra mais longa hoje, algo mais especial. Nós não vemos aqui com a sujeira. Nós não viemos aqui com algo que tenha pendências espirituais, para que quando nossas mãos serem postas sobre vocês, algo de nós que seja podre não venha a ser acusado pelo demônio, pelo diabo. O diabo, ele é um acusador, ele acusa do seu passado, como eu estava falando aqui. Ele acusa algo que você nem fez ainda. Então, aquilo ali que você está sendo acusado do seu passado, que você nem fez, é mentira. Ele acusa, e aquilo que aconteceu, que foi feito também, é acusado de uma maneira a ele retrair. A querer que você retraia no reino de Deus por conta de acusações. O ministério de muitas pessoas caíram, porque chegou um certo momento ali, houve uma acusação no Império das Trevas, e a pessoa recuou. Você diz, não vou mais, nunca vou em igreja não, acho que eu não dou para esse negócio não. Vou sair disso, às vezes uma pessoa com uma unção maravilhosa, algo de Deus, tendo preparado para que o povo recebesse dele, e ali ele recuou. Recuou de uma maneira, desistir de um ministério maravilhoso. Muitas pessoas, às vezes por questão de timidez, às vezes por questão de medo, o medo, porque o medo, a unção joga fora todo medo. Não tem esse negócio de medo, porque aquele que tem medo, ele está plantando para acontecer o que o próprio medo tem sobre ele. Então, o espírito que você tolera, é o espírito que você não tem domínio sobre ele. Eu escutei outra vez essa frase, e isso aí, se for colocar em pauta, é exatamente isso. Você tolera certas coisas. Eu estava ontem à noite assistindo um programa cristão, já passa bem tarde da noite, e o entrevistado era homossexual. E aquele entrevistado ali, ele recebia daquele pastor uma série de entrevistas feitas na rua. Essa que pega o povo de repente e vai entrevistar na rua para que a pessoa... Se tivesse um filho seu que nesse momento dissesse a você que decidiu... Você tem filho? Tenho. Tinha um casal, um rapaz com 30 e uma moça com 21. Se você recebesse agora uma notícia do seu filho, dissesse, papai, eu não sou mais homem não, a partir de hoje eu resolvi ser homossexual. Qual era a sua atitude? E ele disse, ele ia pro cacete. Ele disse, ele ia pro pau. E o repórter disse, e você acha que dando cacete no pau ele ia resolver de sair dessa linha? Ele disse, não, ele não, mas eu ia me resolver do que eu queria, dentro do meu coração, que eu tinha para ele. Então, quer dizer, muitas vezes a pessoa está querendo satisfazer a ele. Mesmo que esse camarada não tenha jeito de voltar, de dar a vida dele, voltar a ser homem de novo, ele continuar sendo homossexual. Mas ali, naquele momento ali, ele satisfaz a vontade dele, dando uma surra no rapaz. Pronto, está feito. Então, que nós não é dessa maneira que nós satisfazemos a nossa vontade. mas que a vontade de Deus seja resolvida. Não é com relação a esse caso do homossexualismo. Que a vontade do Pai seja feita em nós. Que seja feita a vontade do Pai. Porque sabemos que aí o outro foi, já era cristão. E perguntaram, você? Ele disse, não, o meu não, jamais seria. Então, jamais teria em nós, se nós tivéssemos feito, semeado aquela, se aquela semente tivesse sido plantada, para que não acontecesse. Então, se foi plantada uma semente, você não deve acreditar nas propostas do diabo. Então, isso aí ele estaria dando uma si, e seria um si. Não estava acontecendo na vida daquela pessoa. Era apenas um si. Então, consideremos como um si, tudo que o diabo falar sobre nós, se está repreendido no nome de Jesus. Porque essas propostas que são mandadas, são enviadas todo dia, propostas e mais propostas, para que nós peguemos aquilo. O diabo muitas vezes faz, está doente. E a pessoa vai naquele negócio, tá. Se você não declarar a sua cura, essa doença vai tomar posse da sua saúde e você vai ter esse problema. Então, todas as propostas que estão nesse sentido de dizer, de você começar a colocar dentro da sua mente, começar a trabalhar na mente, e o Espírito de Deus não puder tirar aquela ideia de que venha dentro de você aquilo ali amadurecer, é como um cimento. Eu estava falando ontem a respeito de plantar, que é exatamente lá em 2 Coríntios 9,6. Aquele que planta pouco, que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que planta semeia com abundância também ceifará. Cada um contribui conforme está proposto no seu coração, porque Deus ama o que dá com alegria. E vê aquela, imediatamente disse pouco, e uma senhora lá na frente, nessa mesma igrejinha, disse, ficou assim olhando e disse, e catucando os bolsos, porque era na hora do ofertório, para dar muito dinheiro. E eu disse, não precisa não. A viúva só deu uma moedinha, aquela viúva só deu uma moedinha. A moedinha um pouquinho equivalente a 25 centavos da gente. Foi um quarto de um denário. 25 centavos, um quarto. Então, não é isso. Eu vou falar essa palavra para... Vou explicar a vocês como é que isso funciona. Se você pegar uma saca de batata, de semente de batata, fizer uma roça de 17 hectares, colocar um saco numa cova só e enterrar, não vai nascer nenhuma. Porque uma vai sufocar a outra. E não vai ter colheita, de maneira nenhuma. Ela não vai ser uma colheita extraordinária. Você vai ter frutos podres ali, sementes podres, que uma vai sufocar a outra, não vai conseguir brotar, não vai conseguir fazer nada. Ali não vai nascer nada. Mas se você pegar cada sementinha nos 17 e for colocando cada covinha uma, no final do período certo, na estação certa, você vai ter uma plantação maravilhosa, com uma colheita maravilhosa. Então a questão de Deus não é essa não. Não dê tudo o seu, tanto só não, para uma coisa só não. Tudo que está dentro de você, para você dizer, para você falar, para você fazer... Não fique em um território só, não fique num canto só. Não é dizendo para você mudar de igreja não, viu, irmãos? É para que eu estou falando a respeito disso, que às vezes Deus colocou algo no seu coração para que você leve alguma pessoa a alguém. Leve, semeia essa palavra. Vá lá naquele lugar, vá lá no outro bairro, lá no outro lado da cidade. Deixe essa palavra lá, leve essa palavra. À medida que eu vou ministrando aqui, dizendo algo de Deus... tem acontecido, vai acontecer na vida de alguma pessoa aqui nesse lugar. Nós viemos aqui para falar algo do Espírito Santo de Deus. Nada aqui é meu, não estou nem aqui. Cacau aqui não está nem presente. Isso aqui está o Espírito Santo de Deus falando. Estou sendo apenas usado para que as coisas venham acontecer. E conselhos vão sair. Algo sobrenatural vai sair, porque Deus, ele não joga em vão. Ele não joga semente em vão. Ele coloca a semente sempre em terra fértil, para que algo venha a brotar e frutificar. Então, quando você sai do seu local, onde você está, vem até onde você veio, nesse local aqui hoje, vem receber algo de Deus, você vem dar algo de Deus, eu só vem receber não. Porque nós precisamos de uma unção para que as coisas aconteçam. De cada um aqui tem uma unção que Deus deixou para que você faça a obra dele. Cada um aqui tem um objetivo de estar aqui hoje. Uns vieram aqui somente para dizer assim, eu vou ouvir, vou olhar como é, mas quando eu sair daqui e levar aquilo ali que foi feito, eu quero mesmo ver se aquele negócio é verdade. Como um espírito de dúvida. Mas nós sabemos que isso é besteira, isso não tem problema nenhum. Isso é só todas as pessoas que vêm receber algo e é concretizado. Recebeu, pegou, aquilo ali foi pego na hora, no momento, tudo bem. Mas eu digo alguma coisa, eu digo a vocês que não é no momento só não. Depois de algum tempo, algo bem depois... vem aquilo ali e frutifica. E a pessoa diz, rapaz, daquele que ele falou, daquele dia, aconteceu agora, um ano depois, dois anos depois. Não é brincadeira. A gente, muitas vezes, a pessoa, eu estava prestando atenção, bem sério, prestando atenção às pessoas que eu conhecia no começo do ministério. E começando a ver as pessoas depois, começava a fazer, retraído ali, fazendo alguma coisa, e no fim terminava um grande homem de Deus, um mestre da palavra, às vezes um pastor, um apóstolo. Muitas pessoas saíram dali, daquela posição, até que não tinha... Não, o apóstolo Guto mesmo, eu conhecia Guto desde 1986. O apóstolo Guto, ele Guto, ele não falava nada. E Guto nem... Guto, isso aqui... E você vê hoje o desembaraço dele, chegando em determinado lugar, fala... Guto, é isso, ele... Ele não falava quase nada, em 1986 era um menino. Era um menino de 17 ou 18 anos de idade, que não era a idade dele não, mas era... Porque eu tinha 26 nessa época, eu sou alguns anos mais velho do que ele. E era um clube de paraquedismo, que eu ia lá todo sábado à tarde, nós nos reunimos, para eles saltavam, eu não gostava de saltar de paraquedas, só para olhar aquele povo saltar, que eu achava bonito. E eu ia lá no aeroclube, lá em Campina Grande, em São José da Mata, é um distrito de Campina Grande, e lá aqueles aviões encostavam e subia aquela turma, saltava, a gente tirava foto, brincava, e depois dessa, tem a brincadeira depois, né, a diversão depois, que o mundo já sabe como é, né? A gente não está mais nessa brincadeira, não. Não está aqui mais para brincar, não. Mas você sabe que as pessoas mudam, o tempo muda, as coisas mudam e vem... Eu vou com uma palavra que é o forte aqui dentro de mim agora. Uma palavra na Velha Aliança, mas em 1 Reis, 19:19, ela veio... Fala sobre ela, eu vou falar sobre essa palavra. 1 Reis 19:19 é sobre Elias quando passou... Eliseu estava com 12 juntas de boi, roçando uma terra, para que naquela terra, com essas 12 juntas de boi, fosse feito o trabalho dele, ali como filho do pai e da mãe dele, que estavam presentes, o filho naquele tempo trabalhava para o pai e para a mãe, como filho que auxiliava, como Davi tomava conta das ovelhas, Eliseu tomava conta daquela terra para que fosse arada e roçada depois. E naquele momento, vem Elias, passando Eliseu arava, ele já estava na, eram 12, ele estava na duodécima, ou seja, faltavam mais duas juntas, né? Eram dois bois juntos que levavam um carrinho para arar a terra. E ele, naquele momento, ele, quando veio aquela terra ali, ele passou a Elias e disse, jogou o manto em cima dele e disse, você vai comigo no meu ministério, você vai me acompanhar, você é homem de Deus. Você está aí, você vai me acompanhar. Ele disse, faça o seguinte, deixa eu dar um abraço no meu pai e na minha mãe, e um beijo, que aí eu lhe acompanho também. E eu sei que Elias passou, aguardou um pouco, ele disse, fala o seguinte, eu venho de longe, tu não está ainda na duodécima aí, pega esses bois, a gente faz um negócio com eles, a gente faz um churrasco. A gente pega esses bois, mata esses bois, faz um churrasco, ele imolou aqueles animais, pegou a ferramenta de madeira que ele aradava, que era muita madeira, fez uma fogueira, e eles fizeram esse churrasco, foi muita gente abençoada com esse churrasco. E os dois saíram. Eu digo aqui, quero dizer com isso? Aquele que põe a mão no arado, no arado. Aquele que põe a mão no arado, vem um homem de Deus e pega junto. É isso aí que eu tenho que dizer dessa palavra. Aquele que coloca a mão no arado, não fica para trás, não fica abandonado, não fica com o ministério atrofiado. Tem que, você está em determinado canto, você vai chegando. Se eu chegasse aqui, eu disse, Carol, eu vim aqui hoje, Carol convidou, eu vim e tal. E eu viesse outra vez, ela disse, Carol, você tem agora uma vassoura para você varrer essa igreja aqui. Mas Carol, rapaz, como é que tu me dava um negócio desse? Eu estou aqui, eu vou vestido direitinho, perfumado, tu vai me dar uma vassoura para varrer a igreja. Que negócio é isso aí? Tu sabe o que é isso aí? Soberba. Me dê, Carol, a vassoura. Eu varri até o quintal, o banheiro, limpar até o que estava ali, botava mais pinho só no banheiro. Porque o que é para Deus, não é para ela. Muitas pessoas estão pensando que estão fazendo a obra para homens. É exatamente onde afunda qualquer ministério. Qualquer ministério vai água abaixo. Porque quando vem uma soberba... Algo que, meu cargo é o púlpito. Muita gente fazendo, estudando no Rema, fazendo escola de ministro, desenvolvendo seu potencial, conhecimento, teologia, doutorado, mestrado. Mas é o seguinte, se aquele coração não tiver quebrantado para começar algo de Deus, sobrenatural de Deus na vida dele, para que seja feito a vontade de Deus, aquele ministério vai de água abaixo. O que foi que aquele homem cresceu? Aquele homem acompanhou Elias. Eliseu acompanhou Elias. E se você for lá em 2 Reis, já no capítulo 2, pegando a partir do versículo 9, vai ter ele lá, no finalzinho do ministério de Elias, porque Elias ia ser trasladado, arrebatado. Viria uma carruagem de fogo, e um rodomunho ia levar Elias. E ele sabia, ele já tinha sonhado, ele sabia que aquilo ia acontecer. Ele disse, eu vou pegar esse servo que está comigo agora, Eliseu, eu vou passar a unção para ele. Como? Eu não sei. Eu já passei o manto nele, ele já me acompanhou. Tem um bocado de camarada ali que ficou do outro lado do rio. Ele colocou a túnica e abriu o rio. E eles foram de rio adentro. Algumas pessoas dizem, rapaz, uma túnica abriu o rio. Ele abriu o rio. Abriu o rio assim como Moisés abriu o mar. Ele abriu o rio com aquela túnica. E passaram no meio do rio e foram para o outro lado. E chegando do outro lado, ele disse, fica aí, corro para cá. E de repente ele viu aquela carruagem de fogo se aproximando. E Elias subindo, porque ele tinha dito, me dê, fazer um pedidozinho aqui, Elias, a você. Pois diga, meu servo, o que você quer, meu, vou chamar ele de meu companheiro, meu amigo, meu irmão. O que é que você quer? Ele disse, eu quero uma porção dobrada dessa tua unção aí. Uma porção dobrada. E quando ele estava naquela, para ser trasladado, ele disse, dura coisa me pediste. Dura coisa. Como é que eu vou dar uma porção dobrada desse homem aí, pelo amor de Deus, né? Mas dura coisa ele pediu, mas ele disse, vamos ver. Se você me ver, quando eu for subir, você conseguir me enxergar ainda, é porque a porção dobrada vem. Se você não enxergar, tá, nada feito. Nada vai ser feito mais. E ele, naquele momento, foi aquela porção dobrada, a carruagem veio. Qual era a porção dobrada? Carruagem de fogo e redemoinho. Ele deu o quê? Ele deu a unção e o amor. Porque se você não tiver o amor, a unção nada vale. Sem unção, sem amor, nada, não tem unção, não tem doação, não tem coração. Porque Deus vê o teu coração, vê o nosso coração. E a unção, ela opera pelo amor, a fé opera pelo amor. Então, com todo amor, ele fez, deixou aquela túnica cair lá do alto. E a túnica veio em direção. O que é que Eliseu fez? Pegou a dele, a túnica velha dele, rasgou em dois pedaços, jogou lá. Imediatamente ele pegou e vestiu-se com aquela túnica, que era de Elias. Porção dobrada. E todos nós temos uma oportunidade que aconteça isso com a gente. Não é túnica, não é roupa, mas um homem de Deus que você está seguindo. Naquela hora, naquele momento, aquele homem de Deus vem e deixa algo para ti. Eu tenho um testemunho muito forte a respeito disso aí. Eu creio que talvez, se eu não estivesse aqui, quem estava aqui era ele. Que foi exatamente o que aconteceu comigo. Um homem de Deus pegou no meu braço e disse assim, eu vou e tu fica. Que é isso, meu Deus? Morrer ele não vai. Ele morre não, não é muito novo, morrer não. Mas foi exatamente isso. Esse homem foi para a glória de Deus. E eu no meu canto, estava no meu canto, fiquei. Eu não estou acostumado a chorar com morte de ninguém, porque eu já estou, vamos dizer assim, sabendo o que é que vai acontecer depois. Então, é que choro por morte, eu não tenho costume não. De acontecer, não pega meu espírito, não sei porquê, mas alguma coisa é mais forte do que o choro dentro de mim, quando a pessoa vai, e quando vai para a glória é bem melhor. Então, a única pessoa que eu consegui colocar lágrimas e chorar foi a morte desse homem de Deus, que pegou no meu braço e disse, eu vou e tu fica. E quando ele se foi, eu digo, rapaz, o que será que tem guardado, meu Deus? O que foi que eu ouvi? E fiquei imaginando essa palavra aí. Vai na carruagem de fogo, no redemoinho, e ali foi aquele homem, pegou a capa, as vestes dele, e aquela unção foi transferida. E na medida que aquele homem passou aquela mão no meu braço e disse, eu vou e tu fica, eu creio que a unção foi transferida. Porque naquele momento eu comecei a operar da maneira que ele operava. Eu comecei a fazer as coisas da maneira que ele fazia, sendo do meu jeito, do meu caráter. Mas começou algo, aconteceu de que aqui, pessoas estão sendo moldadas com o seu caráter, da maneira que pessoas operaram na sua vida antes. E esse homem de Deus, quando ele foi... E quando foi a semana, mais ou menos 2 meses, 1 mês e meio atrás, acho que Carol, por aí, né? Eu até comentei com a Carol, disse, Carol, eu estou agora responsável lá em Campina Grande pelo culto de cura lá do Jardim Paulistano. E era esse irmão, era irmão Gils, que tinha aquele culto lá. E eu vi, agora eu vou e tu fica. Estou ficando lá, fiquei. Estou ficando lá, até quando Jesus cessar, daí eu saio. Mas por enquanto eu estou lá nesse negócio. Porque nós entramos em algo... pelo nosso coração com amor, para continuar o que Deus quer fazer. Não é a pessoa, o corpo humano daquela pessoa que estava fazendo, mas o Espírito em verdade, com todo amor, nós vamos continuar o que Deus quer que seja proposto em nossa vida, que tenha continuidade em nossa vida, em nossas vidas. Porque se nós arredarmos o pé, não colocarmos a mão no arado, não virá nenhum homem de Deus para dizer: ei, eu vou e tu fica, vai para aí. Pessoas que chegaram em igrejas e começaram uma tremenda contenda com o pastor, começaram a jogar de um lado, jogar do outro, e terminaram 20, 30 igrejas, hoje não estão em canto nenhum. As pessoas que muitas vezes têm teimosias, pessoas são aquelas pessoas que desobedecem. Diga assim comigo, ó. Diga: meu maior patrimônio é a minha obediência. Nosso maior patrimônio espiritual e natural é nossa obediência. Muitas vezes nós deixamos de ter algo natural, algo natural, porque nós desobedecemos alguma coisa. Desobedecemos até, às vezes até um professor que nos deu uma aula, e através daquela aula ali você poderia estar maior, estar mais num lugar mais alto. E aquela desobediência teve um dano até hoje. Muitas vezes aconteceu, perdeu duas cadeiras de mestrado, não fechou o mestrado. Até um doutorado, seu chefe veio e você ficou no meio do caminho, não conseguiu concluir, por teimosia. Então isso é desobediência no natural e no desobediência no espiritual. As coisas espirituais são realizadas com algo espiritual. Porque as coisas naturais nós podemos concretizar. Se fizermos um esforço até do corpo, um esforço físico, nós conseguimos concluir. Mas as naturais, com amor, com dedicação. Se não for dessa maneira, com dedicação, pode até concluir. Eu estava olhando uma entrevista de Benny Hinn, semana passada, ele dando o testemunho dele, porque ele disse que, mesmo na teimosia, mesmo no período que ele separou-se da mulher dele, ele disse que era o período que mais operava na vida dele. Foi onde a unção cresceu mais, onde os milagres aconteceram, maiores curas, foi da teimosia e desobediência. Sabe por quê? Que o diabo ele mostra o sucesso de alguém para desfazer as obras de Deus. Porque ele vai mostrar algo podre, desenvolvendo, e algo maravilhoso para baixo. Um amigo meu, ele é pastor, ele é um grande amigo meu, pastor, maravilhoso, muito boa também, uma pessoa que tem uma palavra, e o irmão dele é espírita. Não estou desfazendo da religião espírita, mas o irmão dele é espírita. Então o que aconteceu? Esse irmão dele, espírita, a filha dele fazia 5 anos que fazia vestibular e não passava para medicina, Enem. Não conseguia a nota do Enem para medicina, botar não conseguia. O do espírita fez uma só, passou. Estudava no mesmo colégio, tinha as mesmas aulas, tinha a mesma educação, e aí ele ficou: rapaz, meu irmão, naquela situação, a filha dele passou para medicina em primeiro vestibular, e a minha vai com 5, não passou ainda. Ele disse: é, muito bem, continua crendo, que ela vai passar, continue crendo. 5, 10, 15, 20, 30 anos, mas um dia, da parte de Deus, algo vai desabrochar, e vai lhe deixar numa situação irreversível. Não adianta o natural se o seu espiritual está sujo. Aquele natural, o progresso natural e espiritual, você sabe que o mundo está perecendo com todas as coisas. Eu estava hoje olhando, olhando assim, estrada. Hoje é uma lei que nós temos que ir botar o farol, senão leva uma multa, né? Aquele negócio. Você sabe que está 20% com farol, está todo mundo desobedecendo, aquele negócio, todo desligado. Desliga os faróis, lá vai. E olhando, digo: mas rapaz, passa 3 com farol, passa 10 sem farol. É desobediência. Essa desobediência pode ser que não seja multado, que não tenha nada. Ele vai fazer 2, 10, 4, 5, 10 viagens. Não vai ser multado nunca. Mas acontece que aquilo ali está tendo uma desobediência. Não porque consome mais combustível e gasta mais energia, mas não adianta não. Gaste de si o máximo que você puder, a energia que você puder, para Jesus. E a energia do mundo que você gasta com o seu trabalho, suando, exagerada, seja metade daquela que você gasta com Deus. Esse algo do seu corpo físico se gasta para manter o espiritual, esse aí, o que você gastar será recompensado. Aquele que você gasta no natural, ele também é recompensado em forma muitas vezes financeira, mas acontece que o seu lado espiritual, por um abandono, eu tinha Eu estava olhando, segunda-feira, terça, quarta, quinta, eu estava ocupado a semana toda e estava sem fazer uma caminhada que eu gosto muito. E eu digo, meu Deus do céu, eu só gosto de caminhar à noite, gostava, né? Mas eu tenho que fazer o seguinte, então vou acordar cedo e caminhar na horinha que o corpo tiver mais preguiça, que é de manhã acordar assim, eu ia dormir 2 horas, 1h30 da manhã, e eu digo, não vai dar para caminhar de 7 da manhã, 6, 5. Eu vou ter que agora acostumar a acordar, dormir mais cedo, para caminhar mais cedo também. E passei a caminhar 6h30, 7 horas da manhã, pronto, 8 horas estou em casa, já dá para ter o seu trabalho, 8h30, dá muito bem. Campina Grande é perto, tanto é perto, as distâncias são perto, então dá tudo certinho, os trajetos são perto. Mas houve uma renúncia, houve uma renúncia. Qual foi a renúncia? O soninho até mais tarde, dormi um pouquinho mais tarde do que eu gostava. Isso, mas para quem? Para o meu corpo físico, para trabalhar para Deus. A pessoa, você está dentro de um púlpito, como já aconteceu, dá um piripaque. E a pessoa dizia, ah, foi isso aí, foi negligência no corpo físico dele. Isso não foi negligência, foi nada no espírito, mas foi no corpo mesmo. Tem ministros padecendo, engordando, se acabando. Eu estava tomando conta do ministro há uns 3 anos atrás, ele comia um cuscuz todinho de manhã, desse tamanho. Eu digo, meu amigo, que negócio é esse, rapaz, você comendo um cuscuz? É um pastor lá de, parece que, não sei se ele é de Petrolina, daquela região ali de Pernambuco. Aí eu digo, mas rapaz, você come? Ele disse, aí, com a carninha também. Não é só o carne de manhã. Eu vou dizer uma coisa, eu não consigo, não sei não, mas eu não consigo comer um pedaço de carne de manhã de maneira nenhuma. Eu acho que a alimentação mais sadia é a alimentação mais maneira de manhã. Um alimento mais sólido, né? Para o espírito, nós temos que dar. Mas o alimento mais sólido para a carne, ele faz bastante mal. Nós temos que comer sólido, nutrientes e mais nutrientes no espírito. Porque quando nós temos muito excesso de nutrientes no corpo físico, ele vai jogar algo fora. Então, o maior, qual é o resíduo do Espírito Santo de Deus? Todas as bênçãos. E o resíduo do nosso corpo humano é algo que vai para esgoto, não serve para nada. Mas o nosso resíduo espiritual é aquele que fica, que vai preenchendo, preenchendo. Tem um momento que nós, infelizmente, não podemos nos encher mais para distribuir. Porque as coisas que são distribuídas no Espírito, elas são infinitas. E é infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. É algo espiritual, para que cada pessoa se abasteça daquilo que uma pessoa, duas ou um grupo está, vamos dizer assim, na unção, está agrupando aquilo ali, para que seja distribuído de graça, o que de graça recebeste. É isso aí, são as coisas espirituais que são dadas de graça. Hoje, esse mundo competitivo, nada é de graça, né? Mas a unção, ela é de graça, Deus dá de graça, ela é distribuída de graça. Vem uma senhora fazia 20 anos, não, 12 anos, 12 anos que tinha fluxo de sangue, 12 anos. E toda vez que ela chegava, ela era crente da igreja, uma igreja lá, uma denominação, e ela vinha toda, sentava ali, e de repente a cadeira dessa ficava molhada de sangue, vermelhinha, lá de sangue, né? E vinha as irmãs, irmã, venha, chega no toalete e tal. Era constante aquele 12 anos que aquela congregação, aquela igreja, e era. E certo dia à noite eu estava lá nessa igreja, aqui em João Pessoa, sendo outra igreja, ela sendo dessa igreja, veio visitar uma igreja. E eu, essa noite, estava sendo ministrada uma palavra. E eu fiz um apelo e de repente a igreja veio toda. Toda a igreja veio para frente. E ela ficou sentada, somente ela. E daqui eu digo, meu Deus. E começou a mover, começou cura, começou libertação, maravilhoso. E de repente ela lá naquele canto dela, eu disse, tem problema não. Quando Jesus passou, você tocou nas vestes dela. Ela caiu no grito, saiu correndo e veio para cá, para frente, para ser imposta as mãos nela. Eu digo, mas Jesus já passou, você já tocou nas vestes dela. Aí ela chamou umas amigas para irem no toalete, para ver o que tinha acontecido. E eu nem tinha tocado, Jesus tocou nas vestes dela, ela passou, Jesus, ela tocou nas vestes de Jesus. Não preocupa, ele passou, você tocou nas vestes dele. Nem me toquei, que era fluxo de sangue, não sabia nem o que era. Aí depois foi que vieram me dizer, sabe aquela mulher que ficou, ela tinha fluxo de sangue há 12 anos. Veio fazer uma visita aqui na igreja hoje, ela é de outra denominação, veio visitar para isso aqui. Agora eu digo, isso aí somos nós, isso parte da gente, é lá algo humano, é algo natural. Isso é o sobrenatural de Deus que vem e tem aquela unção, cura, unção específica para ministrar a palavra com eloquência. Isso aí é de acordo com o seu treinamento, o dia a dia. Eu estava falando para a Lina, vamos treinar também, João Pessoa, porque nós fazemos algo sempre, toda semana tem algo para ser feito, que ela é da Donep. Eu sou lá em Campina Grande, presidente do capítulo 35 da Donep. E nós temos um mover, a Donep é uma associação lá. E eu sei que ali tem pessoas de todas as religiões, não é uma associação evangélica, é uma associação, todas as pessoas chegam lá e quem quiser entrar, entra, frequenta e assiste reuniões. E lá tem muitas coisas, acontece muitas coisas. É o nosso treinamento. Toda semana aquilo ali está sendo feito. E eu digo que aqui, essa noite, tem pessoas sendo treinadas com essa simples ministração que está vendo aqui agora. Pessoas sendo treinadas para que o Espírito Santo de Deus lhe conduza a fazer o que ela tem que fazer. Pessoas estão emperradas, travadas. Existe, nós sabemos que existe uma unção nesse lugar. Existe uma unção nesse momento, aqui, hoje. Eu queria chamar novamente o louvor. Carol, quando for o tempo, me diga, viu? Pode dedilhar, viu? Tirar um sonzinho. Precisa de... Deus tem algo sobrenatural a ser feito. Aí diz, por que louvor? Porque, primeiro, nós sabemos que os louvores, quando Deus habita nos louvores, Ele quer fazer algo além do que está sendo feito, além de uma fala, de uma voz, de uma palestra, de uma ministração. E a ministração de agora, esse violão vai ministrar para nós. O Espírito Santo de Deus, Ele vai, na unção, Ele vai ser ativada através desse violão, que ela vai, pode, qualquer melodia que você tirar aí, você fizer, é bem-vinda, que é para o Senhor. Pai, Tu mostrasse caminhos, Pai, Tu mostrasse trajetos, trilhas, Pai. Mostrasse pessoas que estão passando por algo. As pessoas não passam por problemas, mas os problemas passam por as pessoas. Mas as pessoas muitas vezes pensam que passam por problemas, é como se fosse um ponto de parada, e a pessoa passa pelo problema, deixa eu parar um pouquinho e olhar para esse problema. Não é isso. O problema passa por você. Você não vai ficar parado para o problema passar. Você vai acompanhar aquele que resolve o problema, para que ele seja resolvido. Você que hoje veio aqui, essa noite, que está passando por... Você, o problema passou por você com relação a marido, família. A palavra diz que nós não devemos andar preocupados com coisa alguma. E sabemos que esse problema que passou por você, tira a vista dele, não enxergue mais não. Deixe de vê-lo, chamá-lo de volta. Ele já saiu, ele abandonou, ele não tem mais retorno para esse problema. Porque o problema, quando ele vai, nunca quer ele de volta. Deixa ele para lá. Se conduza na repreensão, se conduza em triunfo, como a nossa palavra nos promete, que sermos conduzidos em triunfo. O problema está muito abaixo do nome de Jesus. Não é problema que vai lhe tirar da direção que Deus tem para você, do trilhar dos seus caminhos que Deus colocou nos seus pés. Problema algum vai fazer você abandonar essas coisas. Porque se você abandona essas coisas, você está abandonando o bloqueio do problema, indo mais para perto dele, do problema. Pessoas que estiveram aqui, que estão passando, o problema passou com relação a finanças. Ele já passou. Não, tá, o que nós ouvimos falar nesse Brasil é que a crise é a crise. Esse ano, nessas últimas férias de meio de ano, se você quisesse um hotel no Brasil para você reservar, não tinha vaga. Se quisesse viajar para outro estado, não tinha nem talvez como você se hospedar, porque se fosse pegar um hotel, não tinha vaga. Todas as reservas feitas do Brasil, todo o território nacional pipocando, os hotéis lotados. Então, essa crise, isso é algo político. Sabemos que atinge empresas, atinge pessoas que supriam determinadas áreas, mas que Deus, o Jeová Jirê, é aquele que é responsável por todo o ouro e por toda a prata que circula nesse Brasil. E aqui, não, esse Jeová Jirê, ele não nos abandonou, continua Jeová Jirê. Ele continua fazendo um milagre financeiro na sua vida. Nós não viemos aqui para dar palavras de incentivo humano, incentivo natural, mas viemos aqui para dizer a verdade, que o Espírito Santo de Deus nos conduz à nossa boca. Porque lá na minha terra falta água. Nosso reservatório está 8%. Eu digo que 7 é o número da perfeição. Quando ele chegar em 7%, eu creio que todos os reservatórios são cheios, abastecidos com a chuva. A chuva temporal, daquela que vai trazer chuva serônia, vai trazer constância naquela água, para que nós possamos. Hoje eu tomei um banho à noite, um banho maravilhoso, porque não tem limite de chuveiro cronometrado. Lá é um cronômetro. Ninguém pode passar mais que 3 minutos no banho, porque a medida de água está tão pouca, está a população tão grande, que tá, se não houver esse racionamento, só vai durar 2 meses o reservatório. Nós temos 3 meses de reservatório para secar. E exatamente, essa chuva virá em outubro. Colocar a situação de Campina Grande, eu digo aqui, João Pessoa agora, a situação de Campina Grande está nas mãos daquele, ela cantou o louvor, uma nuvem tamanho da mão do homem. Hoje o céu está cheio de nuvens, maior do que uma casa. E essa chuva, quando vem, ela vem para trazer abastança. E sabemos que todas as coisas que estão propostas com nuvens tamanho da mão do homem vão acontecer milagres tamanho dessa nação. Pessoas que vieram aqui por causa de filhos envolvidos com drogas, filhos que o problema está passando por ele, e já foi plantada uma palavra do seu coração, mas não desabrocha de jeito nenhum. Mas se preocupe não. Esse desabrochar vai ser tão sério, tão certo, num momento tão certo, tão exato, que vai haver um estranhar. Dizer, que eu ouvo com ele? O que foi que houve que ele saiu tão rápido desse negócio? Mas é porque não somos nós. Não é a palavra de grosseria da nossa boca, como foi dito aquele homossexual, como o exemplo que eu falei aqui agora há pouco. Não é nosso braço, nossa perna, nossa vontade natural. Mas é o Espírito Santo de Deus que trabalha todos os dias. Trabalha para que nós possamos, em Cristo Jesus, orarmos, vencermos, que nós somos mais que vencedores. Vencemos por eles. Sentimos o problema neles, como se fosse nós, chamado intercessão. Que cada um sabe interceder por outro. Cada um possa falar aquilo que o outro está passando, que o problema está passando pelo outro. Às vezes nós não queremos colocar na brecha, mas tem que ser colocado na brecha, para que as coisas não venham a serem prorrogadas, propagadas, aumentarem cada dia mais. E quando Jesus curava, ele dizia: vais, filho, vais e não perca mais, para que algo maior não te suceda. Então vamos e não deixamos mais desmoronar, para que algo maior não seja difícil de levantar. Porque as coisas grandes de Deus aconteceram e muitas vezes passaram despercebidas, porque não foi levada em conta, não foi levada a sério, não foi levada no que queriam. Aqui dentro desse ambiente, dentro do que está havendo agora aqui, poucas pessoas, poucas tendências a se pensar em algo. Mas sabemos que grandes coisas estão acontecendo, grandes coisas. Você vai levar algo extensivo a toda a sua família daqui. Mas quem foste tu, eu nada, não fiz nada, tem nada. Tem aqui falar alguma coisa, talvez alguém aí cochilando, nem queria ouvir o que eu estou dizendo. Mas Deus sabe o que eu queria dizer hoje à noite aqui. E Deus sabe quem ia receber. As pessoas queriam receber o que está sendo dito aqui essa noite. Pessoas que chegaram com curas. Pessoa foi curada do quadris, pessoas foram curadas de articulações de joelho, pessoas foram curadas de problemas de gastrite, de problemas ginecológicos, pessoas receberam curas aqui essa noite, porque na medida que nós estamos falando, pessoas estão sendo curadas, coisas estão sendo resolvidas, algo de Deus, pela parte de Deus, está sendo transferido, e a pessoa nem sabe. Vem para ouvir a voz muitas vezes, uma pessoa, porque ouve falar daquele ministro, e aquele ministro veio, é fulano de tal, que é famoso, mas não é ele não, nada é dele, nada foi por ele, para ele e por ele são todas as coisas. O Espírito de Deus, quando ele se movia na velha aliança, ele se movia num povo que tinha o Espírito sobre. Hoje nós temos uma vantagem muito grande, temos o Espírito Santo dentro de nós, para falarmos com ele, Ele fazer todas as coisas. Tudo aquilo que nós temos para fazer, o Espírito Santo de Deus sabe. Ele capacita todas as coisas. Se você estiver enfrentando uma profissão recentemente, ou estiver prestes a enfrentar essa profissão, tiver até em estudo para ser feita essa profissão, ou alguma arte que você tenha, ou algum esporte que você tenha, isso aqui que você quis, daquele esporte que você quis, não é o que você quis, não. Ore. Ore que aquele algo vai desabrochar dentro de você. Ore que o Espírito Santo de Deus vai lhe conduzir a ser o melhor esportista, a ser o melhor profissional, a ser o melhor daquela área que você escolheu no seu coração. Deus tem guardado para ti coisas tão grandes que você às vezes pensa que são pequenas. Você tem tido uma tendência natural e você seguiu e decepcionou-se. Vá pela tendência espiritual, porque algo espiritual Deus colocou, depositou em nosso coração, para que fosse feito em todas as coisas. Tem pessoas que têm uma profissão e acham que são más profissionais. Ore para que o Espírito Santo de Deus lhe deixe convencido de que você é um excelente profissional. Que se você ficar pensando que é má, que aquilo ali está um dia mal, que você é mal naquela profissão, o que vai acontecer é que vai acontecer. Tudo aquilo que você declarar com sua boca vai acontecer. Tudo que você disser para lhe levantar ou para lhe derrubar vai acontecer. Então você deve declarar coisas que vêm para o alto, coisas que lhe elevem. Não vou fazer Enem esse ano e acho que não tem condição, minha nota vai ser muito baixa. Não declara isso, não. Vai ser a melhor nota, você vai passar. Você vai ser conduzido aquilo ali, você vai ter algo de Deus dentro de você para você fazer quando você estiver profissional. Se você é filho de Deus, confessou Jesus, tem o Espírito Santo que habita dentro de você, algo sobrenatural vai lhe deixar além dos outros que não tem. E porque eu sou melhor do que os outros, não é melhor do que os outros, você já é melhor do que aquele que não é. Se você tem Jesus no seu coração, você consequentemente você já é melhor. Isso é indiferença, não. Isso é verdadeiramente, a Bíblia diz que isso é uma diferença. Que a palavra diz, vocês vão ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve ao Senhor. E vamos ver essa colheita daqueles que servem e daqueles que não servem. Porque o futuro, nosso futuro já está plantado no nosso presente. Tudo que nós estamos plantando agora, futuramente vamos colher. E o que a gente viveu no passado foi esquecido. Caiu no mar do esquecimento quando você confessou a palavra. Porque se você ficar na teoria de que o que você plantou no calo do passado, você ainda vai colher. Se você já arrependeu, você vai colher mais não. Você já colheu, já passou, e aquilo não voltará jamais. Deus esqueceu todas as suas iniquidades do passado. Tem pessoas vivendo do passado. Tem pessoas aqui vivendo do passado ainda, achando que aquela culpa era dele, se culpando, achando que aquele filho não deu certo, que foi culpa dele. Certo dia eu estava conversando com um pastor e um amigo ia lá para uma cidade fazer uma visita a um pastor. Eu conversando com esse amigo e ele iria fazer a visita a esse pastor. E esse pastor estava passando por uma situação muito ruim, eu não sabia. Eu digo, vá, leva essa palavra para esse pastor que você vai visitar. Você diz a ele que depois que os filhos completarem 21 anos de idade, tiverem de maior, solteiros ou casados, os pais não têm mais responsabilidade sobre a criação, o caráter dele. Só Deus tem essa responsabilidade. E o que esse filho desse homem estiver fazendo, seja o que for, ele vai voltar à vida de Deus que ele tinha antes. E ele foi, levou essa palavra a esse pastor. Quando esse pastor ouviu, começou a chorar. E o pastor disse, olha, esse meu filho era um filho maravilhoso. Ele tinha toda a tendência a ficar na igreja, ser um pastor, junto comigo. Mas ele desviou-se, ele faz parte de uma quadrilha que arromba a caixa eletrônica, explode. Ele estava nessa situação. E foi dita essa palavra, ele sossegou e começou só a orar por ele. Só orar por ele, foi preso, cumpriu alguns anos de cadeia. Hoje ele é pastor, co-pastor da igreja de Recife. Voltou a situação, a igreja lá em Recife, ele é co-pastor da igreja lá. E hoje voltou a ser um homem de Deus. E muitas pessoas daquela época olham para ele com o passado dele. E na terra dele, onde ele vai ministrar, as pessoas não recebem porque ele já foi daquele jeito. Ele era um homem de Deus, desviou-se do evangelho, voltou, mas quando ele voltou para seguir com o coração. Ele não voltou mais para ter oscilações. Não, sai, entra, entra, sai. Pessoas que estão oscilando. Não, é isso, é aquilo. Isso aqui você não vai a lugar algum. Se você não tiver uma trilha planificada para chegar ao determinado canto que Deus quer na sua vida, isso não vai ser atingido. Essa meta não vai ser atingida se você ficar oscilando. Ora você está ali, porque a Bíblia diz que Deus, Ele não gosta do morno. Ele não se agrada com o morno. Ou você tem suas atitudes quentes, ou você tem suas atitudes frias. Porque o morno, ele se desagrada, porque o frio pode esquentar. E o quente pode esquentar mais ainda. Mas se o morno, ele esquenta, ele favorece a situação. Mas se o morno continua morno, você não vai tomar um café morno, uma comida morna, quase gelada, fria, morna. Você não vai querer uma comida, um alimento daquele jeito. Da mesma forma, é para Deus. Algo de Deus tem que ser quente, tem que ser feito com fervor. Tem que ser feito na alegria, no amor. Pode cantar um louvor? Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Estamos quase com 2 horas de ministração. E ela vai cantar um louvor. Eu queria que você ficasse em pé, levantasse nossas mãos. Que Deus quer continuar o trabalho, quer encerrar aqui com algo que Ele tem para fazer. Não sou eu, esqueçam de mim. Deus tem algo sobrenatural para resolver aqui essa noite ainda. E vai esquentando. Esses dias que vão passando, foi o primeiro dia, vai esquentando, vai cada vez ficando melhor. Não pense que você veio aqui hoje, vai voltar amanhã, e aqui vai estar dessa maneira de hoje. Amanhã vai estar melhor, cada dia mais animado, cada dia mais forte, cada dia é a unção mais forte, cada dia milagres acontecendo de uma maneira maior, de um parâmetro mais elevado, nas alturas. Carol, seu casal, Carol. Vocês dois. Queria unir os três. Mesmo sangue corre nas ruas, mas com propósitos diferentes. move. Ele nunca deixou de se mover. O Espírito Santo de Deus se move. Quando ele se move, curas vão acontecendo. Algo sobrenatural vai acontecendo. Porque quando ele se move com louvores. Ele se move com adoração. Ele se move com a nossa fé. Cada dia, todo momento ele se move. Todos os dias, os locais não importam. As pessoas não importam. Os dons não importam no momento. Mas importa o dom de Deus nas nossas vidas para conduzir-nos a todos os dons. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pelo que tem acontecido, pelo que vai acontecer. Obrigado, Pai, pelos resultados que vão vir, Pai. Obrigado porque sabemos que Tu tens feito hoje o que Tu completarás logo mais, Pai. Quando cada um tirar os pés daqui, desse lugar, e colocar os pés onde Tu vais continuar o trabalho que Tu já fizeste hoje à noite. Será testificado, cada um, todas as coisas que aconteceram hoje à noite aqui. Nós não falamos com nossa boca, falamos com o Espírito. E tudo que foi promessa de Deus essa noite aqui, sendo concretizado. Eu não poderia deixar para trás, Pai, de jeito nenhum, aqueles que Tu me apontaste como dizendo assim, eles são meus filhos queridos. E eu quero recompensá-los essa noite ainda, pelo que têm feito. pelo que tem dado de si, para que aconteça o louvor. Obrigado. Obrigado pelo dom e o talento que colocaste na mão de cada um. Aqueles talentos que são colhidos, Pai, colhidos com abundância. Aquele talento que vem para edificar o corpo de Cristo, para edificar o que tem no Espírito, para ser revelado. Nos louvores, quando tu habita nos louvores, Pai, tu dás um dom maravilhoso para que a tua força espiritual a cada vez mais ela venha na unção propagar como uma progressão que de parte em parte, de quesito em quesito, vai se abrindo para que as coisas mais difíceis aconteçam uma atrás da outra. Os louvores proporcionam isso. Proporciona isso naquele ambiente que estava calado e de repente, naquele som de violões, de trombetas, de harpas, as coisas venham se propagar, porque os instrumentos musicais foram criados por ti também, Senhor, para que tua voz seja ampliada e o Espírito venha a ser conduzido com maior intensidade. Porque tu disseste em tua palavra que habita, tu habitas no meio dos louvores. Música é louvor a ti, Senhor. Música tua é louvor a ti, Senhor. Muito obrigado pela vida deles, Pai. E cada vez mais, algo melhor, algo mais para frente, nessa trilha que tu deste, vem acontecendo na vida de cada um deles. Obrigado, Senhor, pela vida deles. Obrigado pela dedicação deles. Obrigado por essa noite aqui, Pai, na palavra e poder, Senhor. Aqui, Carol, como nossa líder hoje à noite aqui. Nós estamos sob a liderança dela essa noite, Senhor. E todos nós, inclusive ela, está sob tua liderança, Pai. Para que houvesse hoje à noite o que houve aqui. Amanhã será um novo dia. Palavras tuas virão de uma intensidade maior. Algo maior virá para que seja dado aquilo que o coração ficou hoje desejoso. Seja continuado amanhã. Nessa mesma conferência, nessa mesma extraordinário acontecendo, Pai. Na vida de cada um. Em nome de Jesus.
Aleluia. Senta um pouquinho. Fica aqui, Cacau, só um pouquinho. Vem cá, Eliane. Vem cá, Vilma. Então, opa, o jarro fica aí. Então, aqui são os nossos três profetas que vão estar ministrando nessa conferência. Hoje, Cacau deu início. A gente não vai estar dizendo amanhã quem é, quem não é. Mas sempre será o Espírito Santo de Deus. Tenho certeza Amém. Disso. Amém? E eu sei que assim como o Cacau se moveu, ele se move de uma forma mais lenta, mais suave, mas ele traz palavras direto do trono de Deus para a tua vida. Né? Cada um aqui tem um estilo diferente e você vem com expectativa porque você vai receber do Senhor. Amém? Então, continua nessa expectativa. Amanhã a gente vai ter os dois cultos, às 15 horas e às 19 horas. A gente vai fazer aquele intervalo. Sim, a gente vai providenciar um lanche, tipo uma cantina, para estar vendendo aqui no intervalo e estar abençoando um casal da igreja, tá certo? Então, se você quiser já vir preparado para ficar direto, vai ser bênção também, porque vai ser um tempo de comunhão entre os irmãos, tá? Nossos cultos estão sendo gravados, né? Estão sendo transmitidos ao vivo pela rádio do site do Palavra e Poder e depois vai ficar disponível lá a mensagem. Se você quiser, depois entra no site e você vai ter acesso à mensagem. Amém? Pode sentar. Vamos só orar, encerrando. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te dar graças agora, Senhor, por este início, Senhor, dessa conferência, Senhor. Porque, Senhor, tu levantaste o ofício de profeta para ser boca tua aqui na terra, Senhor. E tu desse dons, Senhor, para que eles pudessem ver aquilo que nós, no natural, não conseguimos enxergar. O teu extraordinário, Senhor. O teu sobrenatural. O teu mais, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, buscando ser conduzidos por Ti, Senhor. Que haja, Senhor, testificação de cada palavra no nosso coração, Senhor. Porque a paz é o nosso árbitro, Senhor. E é nessa mesma harmonia e unidade que queremos estar cada dia mais na Tua presença, Senhor, sabendo que Você sempre acrescenta e a unção ela vai sendo multiplicada dia após dia. Pai, em nome de Jesus, as sementes que foram lançadas aqui, Senhor, elas sejam preservadas e nenhuma delas sejam perdidas, mas que todas produzam e dê muitos frutos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Vão na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?